Tinha, sabe o que ia te perguntar? Aí em Cabo Verde, vocês têm uma língua, sem ser a língua da colonização portuguesa, tem uma língua regional aí?
Sim, falamos o crioulo aqui.
Seria muito difícil eu falar bom dia, boa tarde, boa noite em crioulo?
Bom dia.
Sério?
É mesmo? É, bom dia.
Bom dia e boa tarde.
E boa tarde.
Ah, então é igual em crioulo?
É, sim. É similar.
E boa noite?
Botafogo, boa noite.
Ah, esse é difícil. Então, vou escrever aqui. Bom dia. Gente, vou arriscar falar aqui então. Vamos ver se sai.
Tá certo. Ok.
Só, que série que é pra fazer agora, hein?
Garoto, faz quatro séries de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
Agora eu vou arriscar fazer a abertura em crioulo, sob supervisão do Otiniel aí. Bom dia, boa tarde e boa noite, tá bom?
Ótimo.
Olha só! Olá, pessoas, eu sou Yuri Motoyama e estou aqui com meu parceiro do crime, o professor Gilmar Esteves.
Fala, galera.
E pela primeira vez, sensei, temos um representante lá da verdadeira Terra-mãe, diretamente do continente africano, mas precisamente do país Cabo Verde, o professor Otiniel Lopes. Otiniel, dá um alô aí pro nosso ouvinte.
Boa noite, Mokinhostan.
Muito bom. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que os nossos ouvintes gostam muito, que é quando a gente vai explorar a profissão de educação física, né, em outros lugares, fora do Brasil, em outros países, sob perspectiva de outras culturas. E o Otiniel, ele foi um presente que o professor Cauê Teixeira me deu, porque a gente tava gravando, né, eu tava acertando uma gravação com o professor Cauê, né, o Otiniel conhece ele já, faz muito curso com ele, né, Otiniel?
Sim, faz, é meu brother.
Aí, não sei do que a gente tava conversando, aí ele caiu, pô, tem um aluno lá da África, né, o Otiniel, gente boa, eu falei, pô, você é de lá da África mesmo? Ele falou, é. Aí peguei o contato dele e a gente acertou aqui pra fazer a gravação, o Otiniel aceitou de prontidão e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a educação física lá em Cabo Verde, terra onde ele nasceu, onde ele mora. Antes de começar, vamos dar aqui alguns recados iniciais. E vamos falar da nossa apoiadora, isso mesmo, a Centauro. Vocês sabem que a Centauro já está junto do 4 de 15 e também está junto de você que está ouvindo a gente nessa batalha de promoção do esporte, promoção do movimento, promoção da saúde. E vocês já perceberam isso, nessa parceria, em várias iniciativas que a gente já trouxe aqui no podcast, né? A ideia da Centauro é realmente democratizar o acesso ao esporte. Você quer mais uma prova disso? Então, se liga nessa história de amor que eu vou contar pra vocês. Vou até pôr uma musiquinha romântica aqui. Essa história, ela tem um personagem novo, a Vitacom. A Vitacom, ela é uma construtora. E como toda construtora, o que ela tem de sobra? Espaço. Aí um dia, a Vitacom estava andando na rua, admirando São Paulo, e ela esbarrou com a Centauro, que estava indo correr lá no parque. Sabe aquele filme onde dois personagens se trombam, aí cai o celular no chão, aí quando ele pega, um olha pro outro, e rola aquele olhar cheio de química? Pegou? Resultado dessa história de amor? O que acontece quando a gente junta espaço com incentivo ao esporte? Nós temos um filho chamado Arena Reinventa. Gente, isso é lindo. A Arena Reinventa é simplesmente você pegar um terreno que não está sendo utilizado e montar uma estrutura maravilhosa para as pessoas irem lá e se movimentar de graça. Eles pegaram uma quadra com areia de praia e montaram num espaço da Arena Reinventa. Então você pode ir lá jogar vôlei de praia, jogar beach tênis, jogar futevôlei. Fora as aulas de funcional, as aulas de yoga, e tem até um espaço para você jogar aquele basquete X3, sabe aquele que joga na metade da quadra? Gente, vocês não têm noção. Eu, como o maior defensor da atividade física no movimento, não tem como achar essa ideia genial. É um espaço que ia ficar sem utilidade. Se você não tem noção ainda do que eu tô falando, e eu tenho certeza que você não tem, Vai lá no perfil do Instagram, @centauroesporte, e vai dar uma olhada nas imagens do Espaço Reinventa. Eu que moro aqui um quarteirão da praia, eu tenho vontade de ir lá só pelo astral e para poder participar das atividades lá. O que a gente pode fazer é mandar muito amor para Centauro, muitas boas vibrações para que eles consigam continuar com essas iniciativas, que anda de mãozinha dada aqui com a gente, ó, profissionais de educação física e você que pratica exercício e sabe o potencial transformador do esporte. Agora você entendeu porque o negócio da Centauro é mobilizar pessoas, impulsionar o esporte e transformar as vidas, né? E último recado antes de começar o podcast. Voltamos com as nossas newsletters. E a Centauro, ela também, além de estar apoiando o podcast, fazendo tudo isso que a gente está comentando aqui, que a gente traz para vocês, ela trouxe de volta a newsletter. Ela falou, galera, a newsletter é um negócio muito legal, vamos trazer isso de volta pro pessoal. E agora, para você que assina o 4 de 15, lá no site do 4 de 15 tem um botãozinho de assinatura para você ficar sabendo das atualizações dos podcasts, dos episódios. Então, para você que assina, você automaticamente se inscreve para receber a newsletter. Se você não está recebendo, manda uma mensagem, entre em contato com a gente para a gente tentar resolver isso. Porque você não pode perder. Tenho muito carinho pela newsletter. Ela é um resumo de artigos atuais que eu vou lendo e vou trazendo aqui para vocês, com coisas relacionadas a movimento, a ciência, a saúde. Ela tem curiosidades, eu trago matérias. Na última newsletter a gente trouxe aí um mini documentário da BBC de gêmeos, que um decidiu virar vegano e o outro continuou sendo carnívoro, né? Muito legal a matéria para ver a diferença que aconteceu no corpo dos dois e na saúde dos dois. Então, você que gosta de se informar, de 15 em 15 dias, não vai nem encher sua caixa de mensagens, você que assina ali o 4 de 15, vai receber um e-mail, e isso agora é para todos os assinantes, né? A Centauro expandiu isso para todos os assinantes do 4 de 15, não só para os apoiadores, como era antigamente. Você vai receber lá a nossa newsletter quentinha, cheia de novidades. E para você que é o nosso apoiador, ou que está pensando aí em ajudar o 4 de 15 na produção de conteúdo, a gente montou o que eu chamo de academia, academia com K, por causa da academia que os gregos tinham, né? Academia das Ideias. É um espaço lá num grupo do Telegram. Agora o nosso grupo do Telegram ele ficou fechado para os nossos apoiadores. E aí, como uma forma de recompensa, eu vou trazendo mais conteúdo para lá. Lá vocês podem discutir as notícias que a gente posta na news, trazer coisas novas. Vocês podem interagir, fazer sugestões nas pautas, enviar perguntas. Eu abro lá no grupo do Telegram as gravações futuras que a gente tem. Então você já vai ficar sabendo com antecedência. Aí você pode mandar pergunta que eu vou fazer lá para o nosso convidado. Tem alguns momentos que vocês podem até ir acompanhando alguma gravação ao vivo. Tudo isso dentro desse espaço lá, que é a nossa academia. Isso é uma forma de recompensar vocês que apoiam a gente, né, nos programas de apoio financeiro. A gente tem o Apoia-se e o Padrim. Se você tem aí uma graninha que sobra no final do mês, vai lá no apoia.se e se torne também um apoiador do nosso programa e ajuda a gente nesse trabalho de divulgação científica e promoção da saúde. E eu não vou embora dessa sessão de recadinhos aqui antes de agradecer todas as pessoas que avaliaram a gente lá no Spotify, gente, eu fico muito feliz com isso. Eu fiz um pedido alguns episódios atrás para quem ouve a gente no Spotify lá e dá algumas estrelinhas. A gente teve bastante avaliações e vocês sabem que isso ajuda muito. As avaliações que vocês nos dão nos aplicativos da Spotify, da Apple, isso ajuda a gente bastante. Então, ó, você tem algumas formas de ajudar o 4 de 15 a continuar com esse conteúdo e a crescer. E você ajuda muito, de verdade mesmo. O apoio para quem tem condições aí dentro dos seus programas de patronato. As avaliações nos aplicativos que permitem você fazer avaliações. Uma coisa que, gente, não custa nada. São poucos segundos da sua vida. E também compartilhar com seus amigos. Beleza, gente? Vamos embora para o primeiro bloco?
Bora, vamos lá.
Bora, vamos.
Que trabalha com personal trainer ou presta algum serviço cobrado por hora de trabalho. Sabe quanto vale sua hora de trabalho? Você não se sente seguro na hora de passar o valor do seu serviço? Então chega de sofrer com esses problemas. Temos um produto oferecido na plataforma Hotmart que combina algumas fórmulas de precificação de serviços com tabelas de controle financeiro em uma planilha que vai te ajudar a saber exatamente quanto cobrar por sua hora de trabalho. Além de ter acesso à planilha, você vai fazer um mini curso onde vai aprender a organizar suas finanças pessoais e dar um up na sua vida profissional e financeira. Tudo isso por R$19,90. Link para o curso está na postagem ou acesse a plataforma Hotmart.
Agora, neste primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês o Otiniel Pereira Lopes, que na verdade a gente está falando abrasileirado, né, Otiniel? Que esse T é, pronunciaria ele mais mudo, né? Otniel, né?
Otniel, sim.
Isso, vou melhorar. Ele é mestre em ciência do desporto, com especialização em avaliação e prescrição do exercício, na Universidade Trás-os-Montes, em Alto Douro, em Vila Real, Portugal. Licenciatura em Educação Física e Desporto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pós-graduação em Fisiologia do Exercício, feito na Universidade Plínio Leite, Niterói. Trabalha como professor de educação física escolar desde 2007. Também é personal trainer em ginásios da capital. E também é personal trainer em domicílio, consultoria online. Principalmente nesse período da pandemia e no pós-pandemia. Ô, Otiniel, para começar, fala um pouquinho aí como que foi sua criação, né? Eu tava conversando com você aí antes da gente começar. Você nasceu em Cabo Verde. Como que foi a tua infância? Como foi tua criação aí? Fala um pouquinho pra gente.
Sim, eu nasci aqui em Cabo Verde. Sim, os meus pais são daqui. Cabo Verde, pronto, é um país que tem muita influência de Portugal. Uhum. Então, pronto, aqui em Cabo Verde é normal nós, desde criança, termos o desejo de sair um dia para Portugal, principalmente.
De
trabalhar. Porque uhum. Sim, porque o país é pequeno, uhum. é pobre, uhum. As coisas tem melhorado agora, mas é pobre, é pequeno, e então as oportunidades lá fora sempre vemos isso como sendo maiores e melhores. Então, pronto, cresci aqui. Eu comecei, na verdade, a estudar o ensino básico, o ensino fundamental, os primeiros anos do ensino básico aqui, que se diz ensino básico aqui em Cabo Verde e em Portugal, uhum. Que eu, na verdade, eu estudei os primeiros anos da escola em Portugal.
Ah, você mudou para lá já.
Sim. Eu fui para lá, eu tinha 6 anos de idade. Fui sozinho. O meu pai, ele mandou-me para lá sozinho.
Sozinho?
Imigração. Exatamente. Isso para nós...
6 anos?
Para nós é normal. Para nós é normal porque ele tinha uma irmã lá, que vivia lá em Portugal, e ela fazia isso. Ela recebia os filhos de familiares e amigos e ajudava a dar educação.
Caramba! Entendi.
A colocar na escola. Assim, para nós é normal. Eu sei que para vocês é uma coisa assim do outro mundo, mas para nós é normal. Dói, sentimos falta dos pais e coisa e tal.
É, isso que eu ia perguntar.
O tanto que a minha mãe foi lá me visitar 2 anos depois e ela falou, não, meu filho tem que voltar para casa. Então, 3 anos depois, eu voltei para aqui para Cabo Verde e continuei a estudar em Cabo Verde. Eu fiz todo o ensino fundamental, o ensino médio e tudo, depois pronto.
É, quantos anos você tem, Otiniel?
Eu agora tenho 44 anos.
Ah, tá perto da minha idade. Tá todo mundo, só o Gilmaré que é mais novo, é uma criança.
Estão no Zenta já.
Faço 45 em setembro. Eu sou de 77.
Por exemplo, aqui no Brasil, na minha infância, a gente jogava futebol na rua, brincava de correr, de se esconder. E aí em Cabo Verde vocês têm a cultura de brincadeira de rua, é muito diferente? Como que é?
Não, brincávamos. Eu, na minha época, brincava muito na rua. As brincadeiras eram totalmente na rua. E na minha rua tinha muitas crianças. Nós éramos, em média, mais ou menos 15 a 20 Nossa. Crianças numa rua. E brincávamos quase todos os dias, em média, de 10 a 15.
Caramba, que gostoso, né?
Oh, yes.
Brincávamos de jogar futebol, de brigar, brigávamos.
De brigar?
Sim, de brigar. Isso era normal para nós. mas era tudo na paz, assim. Era mesmo brincadeira, assim. Brincadeira de criança, né?
Uhum. E tem alguma brincadeira aí que é mais específica da região, assim, que vocês faziam?
Depois, mais tarde, com a minha vivência de 5 anos aí no Brasil e estudar e coisa e tal, eu vi que nós temos muita similaridade em termos de jogos e brincadeiras. Ah. Então, não sei se eu consigo lembrar agora de alguma coisa diferente que vocês não fazem aí.
Ah, tá.
Mas há uma brincadeira, há um jogo que nós fazíamos, é futebol de botão. Ah. Eu não sei se você tem aí no Brasil.
Tem.
Você joga numa mesinha com os disquinhos assim.
Exatamente, mas nós construíamos com as tampas da garrafa de cerveja e essas coisas.
Ah, sim, já fiz também.
Nós fazíamos isso, aí também no Brasil acho que tem isso, então brincávamos muito disso, de futebol, de mesa, né? Uhum. De botão, exatamente.
Legal.
As outras brincadeiras, sim, as apanhadas é o que tem aí no Brasil, apanhadas, esconde-esconde, sucundida. Tá. Em crioulo, esconde-esconde,
sucundida.
Sucundida, sim. De esconder, legal. Sucundida. Era isso. Mas as brincadeiras são muito similares. Influência dos portugueses, né?
Uh-huh. Entendi. E como que aconteceu para você decidir estudar educação física? Você teve alguma influência? Foi alguma pessoa que você conheceu? Algum livro que você leu na época da escola? O que, que te atraiu para educação física?
Foi, para mim, foi influência do serviço militar. Eu fui militar. Eu terminei o ensino médio, eu tinha na época e 17 anos, né? O último ano, né? Então, aí, na verdade, não sabia o que eu ia fazer. Depois falei assim para o meu pai, depois eu fiz os meus 18 anos, eu disse para o meu pai, eu vou para a tropa, então, e ele disse, vai, aí eu fui.
Aí em Cabo Verde mesmo?
Em Cabo Verde, sim, tá. Em Cabo Verde, porque aqui o serviço militar aqui é obrigatório.
Uhum. Com 18 anos também, Tiago?
Sim, exatamente, uhum. Exato, 18 anos. É obrigatório e na época eram 2 anos. Tá. 2 anos de serviço militar obrigatório. Então, para quem estudava, para quem ia continuar os estudos, já tinha uma licença, tem uma licença. Mas eu na época não quis ainda continuar os estudos, então eu fui aí. Depois, no serviço militar, eu fiz uma formação de cabo. E cabo, eu era a pessoa responsável por dar o serviço matutino, né? Matutino é que dizemos aqui, de atividade física.
Ah, tá.
Então, daí foi despertando alguma coisa em mim. E pronto, e segui isso. Depois aí, eu falei, espera aí, vou continuar os meus estudos e quero fazer educação física.
Aí que foi que surgiu...
Exatamente, o gosto pela educação, a vontade de fazer educação física.
Daí você veio para o Brasil para fazer a licenciatura aqui, né?
Sim, é um processo normal para nós, porque existe, não sei se você sabe, existe um programa de convênio, Brasil e Cabo Verde. É antigo, há muito tempo. O nosso presidente da República, ele formou aí no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas. Então é normal. E há pessoas mais antigas que se formaram aí no Brasil. Então há um convênio em que todos os anos eles liberam para nós algumas vagas aqui, algumas vagas ali, principalmente nas universidades federais. Liberam vagas e pronto, e nós aqui fazemos um concurso aqui, é por nota, e o concurso, e normalmente na época o concurso tinha bolsa junto, vinha já com bolsa, e eu consegui isso, mas eu para conseguir isso eu fiquei 4 anos à espera. O primeiro ano eu fiz o concurso, não consegui, não tinha vaga para o Brasil, e eu decidi que eu queria Brasil, porque um vizinho meu foi para aí fazer educação física. Então ele voltou de férias e me disse, olha cara, você quer fazer educação física, mas no Brasil é o melhor. E ele já estava no... Já estava... Ele fez em Minas Gerais. Sim.
Na Federal?
Ele fez... Exatamente, é Belo Horizonte. Ele fez aí e ele foi, depois do serviço militar, ele foi o meu mentor. Ele que me deu mais vontade ainda de fazer educação física no Brasil. Aí eu fiquei 4 anos à espera. Não tinha vaga. 99, 2000, 2001, 2002 apareceu vaga e eu fui.
E aí quando você estava aqui no Brasil, você Sim. já aproveitou e depois já fez a especialização em fisiologia,
Exatamente.
Tá.
Na Clínio Leite, em Niterói, e eu morava aí mesmo, sim, em Niterói.
Tá. E quando você ficou aqui, você arrumava emprego pra ir se sustentando, né? E
a... Não, eu tinha bolsa.
A bolsa conseguia sustentar seu custo de vida e se dedicar só ao estudo.
Certo, e um detalhe, nós que tínhamos o programa de convênio, é proibido, nós que somos do programa de convênio, não podíamos trabalhar aí no Brasil. O programa já previa isso. Entendi. O que eu podia e eu fiz era somente na universidade participar de um projeto de pesquisa e tinha uma bolsa aí. Eu, além da bolsa de Cabo Verde, né, eu consegui, nos meus últimos anos, eu consegui uma bolsa de pesquisa aí.
Tá.
Exatamente.
Que legal. Aí depois disso tudo, você foi lá para Portugal para fazer o mestrado, né?
Não, depois voltei para Cabo Verde.
Ah, você foi para Cabo Verde
trabalhei.
Ainda? Tá.
Sim. Eu fiz...
O mestrado aconteceu quando?
Sim, em 2015 a 2017. Sim, tá. É muito recente. Recente.
E por que você se interessou aí de, né, no meio da tua carreira, voltar a estudar no sentido de entrar pro mestrado?
Exatamente. Na verdade, desde o início aí no Brasil, eu tinha, já desde o início da minha licenciatura, eu tinha intenção de fazer o mestrado logo e voltar para Cabo Verde já com o meu mestrado feito, porque faz muita diferença aqui. Então então não consegui porque é muito difícil. É difícil porque, pronto, não tem vagas para estrangeiros assim no mestrado. Não há muita, então, e eu voltei para Cabo Verde para trabalhar, voltei para casa para trabalhar. Então, depois de algum tempo de trabalho, algum ano, 2007 até 2015, exatamente. Então, isso foi mesmo uma necessidade minha e também vendo se eu conseguia melhorar as minhas condições de trabalho aqui.
Entendi.
É mais, assim, algo pessoal.
Tá. E no teu período lá no mestrado?
Sim.
Comigo, quando eu entrei no mestrado, eu não tinha noção o que eu ia fazer lá dentro, né? Eu participava de um grupo de estudo, mas, assim, eu só entendi o que era o mestrado mesmo depois que eu tava lá dentro, né? Pra você, como que foi esse processo do mestrado, assim? Você descobriu muita coisa nova? Você já esperava mais ou menos o que ia acontecer ali?
Sim, eu descobri, por acaso, ajudou-me muito a forma de... assim, de pensar, não é? De pensar e encarar e organizar as coisas em termos de trabalho. Já estava a trabalhar há praticamente 7 anos, não é? E muito trabalho, muitas oportunidades aqui de trabalho e coisa e tal. Mas só que o mestrado foi, e eu volto a dizer isso, foi mais para minha satisfação própria,
tá,
porque entendi. em termos de trabalho, de salário, não mudou nada, infelizmente até agora não mudou nada, mas aumentou mais a minha bagagem de conhecimento e coisa e tal, conheci outras pessoas, outra vivência e coisa e tal, foi muito bom, mas eu tinha uma noção mais ou menos o que eu queria fazer no mestrado, assim, antes de ir mesmo.
Tá, entendi. Eu falo isso muito para as pessoas aqui no Brasil, né? Quando elas pensam, ah, eu quero fazer mestrado, vem conversar comigo. Eu falo assim, ó, em primeiro lugar, faça porque você gosta de estudar. Não vá com as expectativas que você vai ficar milionário fazendo mestrado. Uma tá, que o Brasil certo. Aqui, ele não apoia a ciência aqui. Então
sim.
Faça porque você quer aprender, que você quer melhorar como pessoa, né? Ele pode abrir algumas portas? Pode. Mas não vá com apostar todas as suas fichas nisso, que você vai se frustrar às vezes. Então, aprender você vai, né? O conhecimento você vai ter. Isso aí ninguém vai te negar. Que o mestrado te evolui muito, né, profissionalmente.
Eu também não tinha noção nenhuma quando eu entrei no mestrado. E algo que muda muito a cabeça, né, da gente como profissional, né? E como que foi... Como que você acha que foi a qualidade desse ensino do teu mestrado que você fez lá em Portugal? E foi em Trás dos Montes que você fez lá?
Sim, exatamente. Foi na...
Eu tenho muita família lá, cara.
É mesmo?
Ah, é? É, mas meus bisavós, tudo, eu tenho muita família lá naquela cidade.
É? É Vila Real?
É.
Boa cidade, muito boa. Sim, eu gosto muito de lá. E, na verdade, pronto, eu já tendo a vivência do Brasil, né? Não sei se é certo sem eu falar isso aqui, mas para mim, em termos de educação física, o Brasil está muito à frente. Na minha vivência, já tenho um pouco do Brasil, de Cabo Verde, de trabalhar, de Portugal, de estudar. Não trabalhei em Portugal de estudar, mas vi pessoas ali a trabalhar. Mas pronto. Mas então o Brasil tem muita coisa. Mas para dizer uma coisa sinceramente, em termos de mestrado, eu acho que ali foi muito bom. Porque em termos de... Eles são muito metódicos. Isso num estudo de pós-graduação, em termos de pós-graduação, é muito bom.
Entendi.
Ser metódico, seguir as coisas mais ou menos assim... Muita risca e pronto. Então, eu gostei. E conheci muitos professores daí, de Vila Real, que estão sempre no Brasil a dar cursos e formações.
Olha, que legal.
A dar formações, o professor José Vilaça, sim, o professor e Vitor Reis, são professores que estão sempre em contato aí com... A promover formações aí no Brasil.
Legal.
Então, para mim foi muito bom. Eu gostei.
E, Otiniel, para a gente ir aí para o próximo bloco, eu quero te fazer mais duas perguntas. Uma, eu quero que você traga alguma indicação aqui para o nosso ouvinte. Tem alguma coisa que você está lendo, que você está fazendo, assistindo? O que, que você indicaria aí para o nosso ouvinte aqui do Brasil?
Bom, nesse momento eu estou lendo um livro que fala sobre uma nova maneira de viver. Então, fala de um médico que no meio da pesquisa, então ele teve um problema de câncer. E a pesquisa dele era justamente com atividades neurológicas. Caramba. Então, e isso é super interessante. Por que que eu escolhi esse livro? Porque há um ano atrás, uma prima minha, da mesma idade que eu, crescemos praticamente juntos, ela então sofreu de câncer e faleceu.
Nossa.
Faleceu há 3 meses atrás, uma pessoa que pronto, e eu acompanhei em termos do tratamento, não é? Então, a abordagem dos médicos, e o livro fala que a abordagem deve ser o mais multidisciplinar possível. E normalmente focam mais na doença e não focam na vida da pessoa com a doença. E esse livro fala sobre isso.
Poxa, que legal. E como que chama o livro?
É Anticâncer, Uma Nova Maneira de Viver. É em português, Anticâncer, não é? No brasileiro.
Tá.
Anticâncer, Uma Nova Maneira de Viver, do David Servant Schreiber.
Tá.
Eu posso escrever aqui para você?
Eu vou deixar o link aqui na postagem também.
Ok. É muito interessante, é uma leitura assim. Eu acho que todo mundo que trabalha diretamente com a saúde ou indiretamente devia ler sobre isso, ou uma pessoa normal devia ler sobre isso, porque mostra outras visões e outras abordagens.
Uhum.
E, infelizmente, em toda parte do mundo enfrentamos isso, né?
Isso é verdade.
O câncer, infelizmente, para todos nós. Mas pronto.
Eu também perdi uma prima para câncer.
É muito pessoal.
Eu era bem novo.
É, ok, é isso.
E, Otiniel, uma pergunta aqui para você refletir agora. O que que você, uma curiosidade, na verdade, o que você achou de mais diferente quando você veio aqui pro Brasil? E o que os brasileiros acham mais diferente quando eles vão aí pra Cabo Verde?
Eu cheguei logo aí no Rio de Janeiro, né? Na verdade, de Cabo Verde, vamos diretamente, são 3 horas de Cabo Verde, da praia da minha cidade, para Fortaleza. São 3 horas só de viagem de avião.
Ah, é perto? Ah, tá.
Sim, exatamente. São mais 4 horas de Fortaleza. 4, né? 4 de Fortaleza e para o Rio. Então eu cheguei, eu vi logo e foi algo que me marcou muito e não esqueço até hoje. Até escrevi isso, alguns aí na minha agenda, o quê? Um pouco do pobre e um pouco do rico. Você vê, no caso, falo das favelas. Aqui não estava acostumado a ver algo do tipo, né? Assim, das favelas. Aqui é pobre, mas a formação, a organização, assim dizendo.
Tá.
Isso sim, das favelas não temos aqui. Sim, me chamou muita atenção. Também a abertura do povo, a simplicidade do povo. E eu fui muito bem acolhido aí no Rio de Janeiro.
Legal, legal. Isso aí todo mundo sempre fala do Brasil, né? Que é um povo muito
receptivo. Exatamente, a abertura do povo. E nós aqui somos um pouco assim do português, muito, muito conservador, não é? Espera para você dar o primeiro passo, mas nós ainda conseguimos ser mais abertos aqui, assim, um bocadinho mais aberto.
Do que o português, né?
Do que o português, sim.
Tá. O que que você percebe que os brasileiros acham mais diferente quando eles vão ir para Cabo Verde?
Uau.
Porque Cabo Verde é uma cidade bastante visitada, né? Eu tava vendo umas fotos, tem umas praias maravilhosas,
sim,
aí, né?
Sim. Eu acho que os brasileiros devem achar que... Porque tudo aqui é muito perto, é muito próximo. Aqui é pequeno.
Porque é uma ilha, né?
São 10 ilhas. Eu moro na ilha de Santiago.
Tá.
É a maior. É onde fica a capital. Então eu acho que é exatamente isso. A proximidade das coisas. Você não gasta muito tempo assim no trânsito. Então aqui tem tempo para tudo e mais qualquer coisa. Eu acho que o brasileiro que vem aqui com certeza acha isso muito bom.
Me dá um exemplo, por exemplo. Se você quiser ir de uma ponta da ilha para outra, de carro, quanto tempo você leva aí onde você mora?
77 quilômetros. 77 quilômetros.
É pertinho.
Agora dá mais.
Eu tô vendo aqui na internet.
50 minutos. 50 minutos agora.
Caramba. Bem bonito.
Se você for ver no mapa, quem tá ouvindo a gente põe no Google, se você ver as ilhas ali, né? Que
Santiago, eu tô na ilha de Santiago, exatamente.
E Santiago é a maior delas, né?
É a maior, sim. Mas aí as ilhas mais visitadas pelos turistas europeus e de outras bandas, são a Ilha do Sal, Boa Vista, são as ilhas que ficam mais acima. Sal e Boa Vista. Mas Santiago é uma ilha que tem grande potencial turístico, mas só que as outras ilhas são mais visitadas porque os europeus foram para lá e pronto, mudaram muita coisa aí.
Entendi.
Os italianos e os ingleses. Entendi. Há hotéis de topo aí. Sim. Sim, há o Hilton e outros. Sim. Hilton e outros hotéis. Então... Legal. Mas é tudo. Em todas as ilhas você encontra praias. Uma coisa interessante que eu acho que... e já ouvi um brasileiro a falar isso, exatamente. Desculpa lá. Praia de areia preta.
Areia preta?
Sim, senhor.
Caramba, Yuri.
Praia de areia preta.
É porque são ilhas vulcânicas, né? Acho que deve ter algo em relação
vulcânicas.
A isso.
Vulcânicas, são ilhas vulcânicas. Exatamente, Gilmar. É isso mesmo, Gilmar. São ilhas vulcânicas.
Deixa eu ver aqui, ó. Praia de Areia Preta, Cabo Verde. Olha, que encontrar... bonito, cara.
É principalmente na Ilha do Fogo, é a ilha onde tem ainda um vulcão ativo, então você vai encontrar isso.
Caramba, depois quem tá ouvindo a gente, coloca aí Praia de Areia Preta, Cabo Verde. Muito bonito, cara, porque ele dá um contraste com o mar. É muito bonito, caramba.
E Areia Preta, ela fica mais quente. Aquece mais. dá essa sensação.
Nossa, eu não sabia no mundo que existia uma praia com areia preta, ó. Muito bom. Ficamos aqui nesse primeiro bloco. Nós apresentamos aqui o nosso convidado, falamos bastante coisa legal aqui sobre a vida dele, sobre a história dele. E agora vamos conversar um pouquinho sobre a visão dele da profissão de educação física em Cabo Verde. Então vamos lá para o próximo bloco.
Bora!
Vamos para o próximo bloco.
Vamos!
Bora!
No way!
Primeira pergunta aqui, que é uma curiosidade que eu tenho.
Paulo,
você teve uma experiência aqui no Brasil, né?
5 anos.
Você percebe que tem diferença da educação física aqui do Brasil comparado aí com Cabo Verde? Aí em Cabo Verde você tem formação de professores? Não tem, né?
Temos sim. Na época, tá. 2002, quando eu fui, não tinha. Por isso que eu fui, né?
Ah, entendi.
Mas pronto, em Cabo Verde, em termos da formação superior, sempre foi voltada para sair, não é? Não tínhamos. Agora é que está a melhorar os últimos 10 anos, mas ainda é um bocadinho. Não é das melhores, mas ainda alguns cursos são muito bons. Mas educação física eu acho que ainda não.
Tá.
Ainda falta muito, ainda falta muito. Principalmente porque não tem estruturas, as universidades, as duas universidades aqui que dão o curso de educação física, licenciatura, uma delas é a Universidade Federal, a Universidade do Governo, Universidade de Cabo Verde, o nome, UNICEV, tá. E a outra é a única, Universidade Intercontinental, que veio de fora. Então, essas duas universidades, a UNICEV agora tem, mas não tem uma boa estrutura desportiva.
Ah, você fala para ter quadra, piscina.
Para ter quadro, sim. Não tem piscina, isso nem se fala. Entendi. Não tem piscina.
Entendi.
Nem se fala.
E a profissão, assim, você percebe que a profissão de educação física em Cabo Verde, comparada com o Brasil, é muito diferente? Como que você percebe?
É diferente. É diferente. É, educação física na escola, educação física escolar, é tranquila aqui, mas enfrentamos muitos problemas. O que eu te falei há pouco, em termos de estrutura desportiva. As escolas, a maioria das escolas, não tem uma boa estrutura desportiva. As quadras são, a maioria são descobertas, não tem uma, assim, são quadras abertas ao sol, não tem um piso adequado, muitas não têm marcações. E a escola onde eu trabalho é uma escola semi-privada, semi-particular. Mas pronto, já é um pouco diferente. Mas a maioria não é assim, as escolas não têm quadras e também nós temos um grande problema que é a falta de material.
Tá.
Na maioria, eu falo de uma forma geral, na maioria das escolas, e que eu sei bem disso, eu sei muito bem disso.
Uma curiosidade que me veio aqui, você dá aula de educação física na escola, né? Também, né?
Sim.
As crianças, os alunos, eles ficam doidos pra chegar à hora da educação física, porque aqui no Brasil o povo fica doido na hora da educação física.
Gostam.
Você é um herói, quando você aparece na escola o pessoal já fica louco já, né?
É exatamente isso.
Que legal.
É exatamente. É a mesma coisa, isso aí é a mesma coisa. Porque eu acho que isso é mesmo da educação física, da nossa área, é mesmo da disciplina. E mesmo sem material, sem muitas bolas, sem muito equipamento, nós conseguimos fazer da educação física uma disciplina em que os alunos aprendem muito, aprendem a lidar com o corpo, ainda aprendem em termos, assim, as modalidades, mesmo sem ter do material.
Que legal.
O que temos feito aqui, por acaso.
Que legal, certa forma. Muito legal. E vocês têm muitas academias aí em Cabo Verde, assim?
Não, se eu comparar com o Brasil e Portugal, não.
Ah, menos
academias. Não temos, não, menos academias.
Tem poucas academias porque o público consome pouco ou são poucas pessoas para o número de academias que tem?
Não, né? Agora até tem mudado. O público até tem procurado um bocadinho mais as academias. Ginásios, que nós dizemos aqui.
Ginásios, igual ginásio, em Portugal.
Ginásios, exatamente, igual a Portugal, tá. O ginásio. Então, aqui na capital, na cidade da Praia, nós temos, pronto, na cidade da Praia agora deve estar com 350 mil habitantes, mais ou menos. Se não me falha a memória, 350 mil habitantes, mais ou menos. Então, na cidade da Praia, nós temos cerca de 7, 8 academias, assim dizendo, assim, tá, por alto, sem lembrar, mas eu acho que podia haver mais. Ah, a primeira coisa, o investimento para a academia é caro. Porque todos os equipamentos são importados, aqui não produzimos equipamentos de academia.
Isso encarece.
Devem ser importados, exatamente, encarece. Em termos de profissionais, a maioria das academias aqui, infelizmente, não tem professores de educação física a trabalhar aqui. Não tem regulamentação para isso.
Ah, então não é regulamentada a profissão aí.
Não, mas, não é.
Fica alguém instruindo os alunos ou o pessoal vai lá e mexe nos aparelhos?
Fica, mas não em todas as academias. Normalmente acontece o quê? O que acontecia aí no Brasil há uns 20 anos atrás? A pessoa que já tem mais anos de treino, né?
Entendi. Tem
aquele marombeiro, mais ou menos, eu sei disso do Brasil, eu sei da história.
É, mas é assim mesmo.
Então, sim, eu sei disso. Então ele fica aí e acha que sabe tudo e vai tentando orientar.
Entendi.
Tem diminuído bastante, porque o que tem acontecido agora são algumas formações de final de semana para pessoa que não tem nada de educação física, não tem base nenhuma, que só tem hábito do treino, de academia específico, faz uma formação de 4-6 horas e se torna um PT, um personal trainer. É o que se passa aqui agora, infelizmente. Entendi. Porque não tem ninguém para proibir, não é?
Entendi.
E fechar academia, se for o caso, e coisa e tal. E dar uma multa.
Entendi.
Não existe ainda.
O personal trainer é uma profissão bem comum, aí as pessoas procuram bastante professores personais.
Em termos de procura, sim, mas o poder de compra é baixo do povo. Então, por isso, e visualiza aí essa jogada. Se o poder de compra, né, é baixo, então há um espaço aí, há uma brecha para esse tipo de coisa que eu te falei há pouco. As formações de algumas horas, 7 horas, não é? Já é... Se considera, autodenomina de personal trainer, não é? E então ele cobra um preço qualquer. Até porque não tem um preço estipulado aqui para isso.
Ah, entendi.
Não tem um preço regulamentado. Não é regulamentado.
Que ruim, né? Bem ruim isso.
É muito mal. Não, para nós é muito mal. Para nós e para mim, eu é que saí... Fui fazer o mestrado, já tem algum tempo de trabalho, a trabalhar com isso. Eu estudo praticamente todos os dias, eu procuro, tenho feito várias formações online. Aí, principalmente, a minha atualização é sempre via Brasil, ok? Muito obrigado, Brasil. E, então, pronto, então, no fundo, depois eu vejo, pronto, eu não tenho problema disso porque eu tenho os meus clientes que eles, eu falo o preço e eles vão na boa, porque eu, antes de falar o preço, já mostrei o que pode ser o valor do meu serviço. Então,
baseado
vamos assim.
Tudo que você já estudou, né?
Exatamente. Entendi. Mais ou menos isso. Então. Mas aqui nós temos o Instituto do Desporto e, assim, e Juventude, assim, o IDJ. Mas o IDJ... Tem até uma... No estatuto deles, eles têm algo aí que estão a tentar implementar de ter algum controle sobre as academias, mas ainda não está na prática. E o IDJ, esse instituto só existe aqui há 2 anos. Assim, é muito recente. É mais ou menos imitação, é uma cópia do Instituto... Português do Desporto e Juventude em Portugal, sim, IPDJ.
Tá.
E eles também, eles não regulam, eles não regulamentam.
Público aí, você estava falando, eu estava pensando, O público que consome os serviços aí de personal trainer, academia, em geral, você percebe que eles vão mais pra academia? Porque, por saúde ou por estética? Quero ficar bonito, tudo ou...
Estética.
Ah, mais estética. Igual aqui no Brasil.
Mais estética. O meu público é mais por saúde. Eu, na verdade, trabalho com uma média de idade. Normalmente, eles que procuram, sim, meu serviço. Então, é uma média de idade de 37 a 40 anos, mais ou menos.
Entendi.
Pessoas que já trabalham, que têm um emprego, que já têm uma formação, mais ou menos, algo do tipo.
Eu percebo também que países que têm um clima um pouco mais tropical, assim, né? No caso aí, vocês têm bastante praias. Eu acho, eu não sei se isso é uma percepção errada minha, mas eu acho que em locais assim, onde as pessoas ficam com o corpo mais exposto, né? Usam roupas mais leves. Eu acho que tem uma tendência para procura voltada mais para estética. Aqui onde eu moro, aqui no Brasil, assim como é litoral, eu também percebo isso. Se você for na academia, a maioria é estética. A maioria é estética.
Sim, sim, sim. Exatamente, é estética. E aqui, em termos da malta jovem, assim, mais jovem, assim, nas academias, eles procuram mais... assim, ficar bombado mesmo. É mesmo isso.
Entendi.
É, ficar bombado para assim, pro outro ver. E muitos deles é porque o outro é, eu vou ficar assim também.
Vai influenciando, né?
Você perguntar, qual o seu objetivo? Eles não sabem dizer.
Caramba.
Entendi. Você tem muito blogueiro fitness aí. Sabe aqueles blogueiros?
Sei.
Tem
não,
bastante
não,
aí?
Não, não. Não, ainda não temos porque a nossa classe, não é? A nossa classe de professores e a classe dos que treinam, eles normalmente aqui ainda não temos muito disso na cultura. E eles vão beber mais, sabe aonde? No Brasil. As blogueiras do Brasil é que seguem, sim. Eles seguem
então,
muito.
Eles consomem mais muito. Os conteúdos aqui do Brasil.
Sim. Exatamente, exatamente.
Os blogueiros fitness que ferra com a gente aqui no Brasil tá ferrando também em Cabo Verde também. Então.
Tá e vocês não sabem o quanto. Nem faz ideia.
Agora a gente tem que se
agora
desculpar.
Agora vocês já aprenderam isso, né? É isso aí.
Ah, muito bom.
Não, mas é isso mesmo. Por quê? Se eu posso dizer só uma coisa mais, Yuri. É o seguinte... Porque aqui em Cabo Verde, vocês às vezes não sabem, o Brasil não sabe, mas a influência do Brasil em Cabo Verde é enorme. Novelas entraram aqui há muito tempo, as novelas estão aqui desde há muito tempo. E outra coisa é o carnaval. Mais precisamente na ilha de São Vicente. Vou sair um bocadinho, mas volto já. E é na ilha de São Vicente. Se depois você procurar, não é? E Carnaval São Vicente em Cabo Verde. Vocês vão ver que tem uma tentativa de similaridade.
Porque aí não tem a cultura do carnaval, né, aí em Cabo Verde, né?
Não tem, há muito tempo, e influência do Brasil. Mas tem algumas coisas que você vê e fala, não, isso não existe aqui no Brasil. É isso que é nosso. Mas nós temos, porque aqui também somos um povo que gostamos muito de música, festa, não é? E ai, temos as nossas músicas, não é? E gostamos muito de música, festa e comida também.
Ah, pra terminar aqui, ó, Tinel, pra terminar.
Fala.
Se o Gilmar fosse aí pra Cabo Verde, qual a comida que você ia levar pra gente comer que você fala assim, isso aqui é maravilhoso, você tem que experimentar?
Não, olha aí.
É um prato de cachupa, a cachupa.
Cachupa? Deixa eu ver
cachupa.
Aqui. Cachupa. Cachupa. Deixa eu ver aqui. Ó, tem uma cara bonita, hein?
É tipo um cozido de milho e legumes e muita carne.
Nossa, já adorei.
Deve ser bom, hein?
E muita carne. A cara é boa.
É muito bom.
Eu adoro coisa que mistura carne, assim.
Aqui nós usamos muito milho, Yuri Gilmar.
Tá. A fonte de carboidrato principal aí é milho.
Agora menos, pronto, mas já foi mais. Mas usamos muito milho. O prato principal é a cachupa. E a cachupa varia pelas ilhas. A cachupa da Ilha de Santiago é diferente da cachupa São Vicente.
Tá. Mas qual que você acha melhor?
A minha. A de,
ah, então nós vamos pra aí. Nós vamos pra aí, então.
Certeza.
Tá certo. Estão convidados. Estão convidados.
Bom, Tinel, vamos terminando aqui o nosso bate-papo. Eu queria te agradecer muito, cara, por vir aqui e falar um pouco da tua cultura, falar um pouco da tua história, que é muito legal, pra gente conhecer, né, a educação física em outros cantos aqui fora do Brasil. É, vou deixar esse espaço aqui pra você falar um pouquinho, divulgar se tiver algum projeto, ou divulgar suas redes sociais, se algum ouvinte quiser falar com você, tirar alguma dúvida.
Eu trabalho diretamente aqui, assim, aqui com o povo aqui de Cabo Verde, pronto, eu estou aí nas redes sociais, tem Instagram, Otiniel, O-T-N-I-E-L,
tá.
Lopes Personal, eu trabalho com consultoria online, a minha área mesmo de trabalho, mais o que eu tenho feito muito aqui é com a avaliação física e pronto, trabalho também com a avaliação desportiva, o que eu tenho feito muito e tenho feito também avaliação de bombeiros, avaliação de bombeiros. Isso é um desafio que surgiu, pronto, eu tenho feito isso e tenho achado muito interessante e isso levando a nossa área muito, assim, muito além, pronto, além da saúde, da estética, mas também em termos laborais, para os bombeiros o desempenho físico, né, o condicionamento físico é fundamental porque eles têm primeiramente em risco a vida deles. Primeiramente eles têm, então zelamos um pouco pelo bem-estar deles.
Muito bom. Então vamos ficando por aqui. A ficha técnica do programa, a apresentação deste podcast foi feita por mim, Yuri Motoyama, Gilmar Esteves e Otiniel Lopes. A produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Mário Sanuto. Me despeço aqui de você, ouvinte. Muito obrigado pelo download. Arrume sua coluna e espero você no próximo episódio. Falou, gente!
Ok, tchau, Yuri. Tchau, Gilmar.
Valeu, pessoal.
Obrigado.
Você pode ser aí um representante do 4 de 15 aí em Cabo Verde, hein? Apresenta o podcast aí pro pessoal aí. Você vai ser um embaixador do 4 de 15 aí em Cabo
Muito
Verde.
Muito bom. Eu vou apresentar isso, ok? Valeu. Muito obrigado, Yuri Gilmar.
Valeu, Otiniel.
Abraço.
Curte-se aí, cara.
Falou.
Abraço.